durante o discurso do governador, ele falou sobre esse projeto que está tramitando, que vai modificar toda a estrutura básica da Polícia Militar. Todos os batalhões, companhias, pelotões, todas as unidades serão reestruturadas, né? Essa lei. E lá em Currais Novos está previsto a mudança de companhia independente para batalhão. Realmente há essa previsão. Mas nós aproveitamos aí da ANSO para falar de tudo que nós estamos fazendo, né? Encaminhamos, já foi aprovado, já virou lei, essa proposta de convocação dos militares inativos, ou seja, militares da reserva, que querendo agora eles podem voltar para o serviço ativo e passam a ganhar um terço a mais dos vencimentos, né? Algumas condições: o policial tem que ter ido para a reserva nos últimos 5 anos e tem que ter no máximo 58 anos. E como é que faz? O policial que está nos ouvindo aí, como é que ele faz para se inscrever para ganhar esse um terço a mais, né? Ele precisa entrar na página da Polícia Militar na internet, www.pm.rn.gov.br. É a página da PM na internet. Ele entra lá, se inscreve, escolhe os municípios que ele quer. Essa convocação tem caráter de voluntariado, ou seja, o policial fica até quando não quiser ele sai. E esse um terço que ele vai receber a mais vem no contra-cheque dele, né? Você paga pelo governo no contra-cheque dele. Então já tem alguns policiais inscritos aqui de Caicó, tem outros lá de Currais Novos. É muito importante que aqueles que estejam na reserva, estejam sem trabalhar e queiram vir contribuir, e se inscrevam, que em abril faremos a primeira convocação. Atualmente já tem 150 inscritos. Podemos contratar até 200. Então, quem estiver ouvindo, conhecer um amigo, alguém da PM que esteja na reserva, avise: olhe, se inscreva rápido, porque agora em abril a polícia vai contratar e quem voltar para ativo vai ganhar um terço a mais dos vencimentos.
Tem um tempo que ele é obrigado a ficar ou não?
Essas convocações elas se dão a cada ano. Então ele faz um contrato anual, ele passa um ano, e se ele quiser ficar, vai renovando ano a ano. Quando completar 60 anos, ele não pode mais de idade, né? Então é isso. Também falamos que nós encaminhamos uma proposta de alterar a lei das diárias operacionais, né? Muitos municípios querem contratar os policiais de folga para algum evento no município, festa padroeira, ou festa junina, qualquer evento que precise mais de policiais, né? E alguns municípios estavam fazendo isso, mas o Tribunal de Contas entendeu que é ilegal, porque não havia previsão legal na lei, né? E nós modificamos a lei, encaminhando essa proposta, essa nova lei, onde dá direito ao município querendo ele pagar diárias operacionais aos policiais. E também atualiza o valor da diária operacional, que nós chamamos de BO. A BO foi estabelecida em 2009, o último valor, e são R$50 por 6 horas. Então, muitos policiais já não querem mais, porque o valor não é mais atrativo, né? Então agora, quando for aprovada a lei, a DO vai passar de 50 para R$120 e o turno que antes era 6 horas passará a ser 8 horas. Então, isso vai ser muito bom, que vai aumentar o número de voluntários e permite que não só o Estado, né, através da polícia, contrate os policiais de DO, mas também que os municípios possam também contratar.
Eu queria perguntar, o Estado ele poderá continuar fazendo a contratação dos policiais para tirar a geração operacional? Agora além do município.
Normalmente quem contrata é a polícia, né? Mas se algum município quiser, algum prefeito quiser ajudar, porque vai ver um evento, uma coisa ou outra na sua cidade, ele pode. A lei agora permite que ele mesmo pague as diárias operacionais. E a outra coisa que nós tratamos lá foi o recente anúncio do governador, que ele essa semana disse que ia retirar da reforma previdenciária estadual a mensagem que trata dos policiais militares. Né? Havia muitos policiais militares preocupados, pensionistas, né, que pudessem ser afetados com essa reforma da Previdência, que já está tramitando no âmbito da Assembleia Legislativa. Mas o governador, entendendo o momento da segurança pública, né, que precisa de mais policiais nas ruas, precisa valorizar a atividade policial militar, ele já decidiu e já pediu que eu comunicasse aos representantes das associações que ele determinou que a mensagem fosse modificada e que retirasse os militares estaduais dessa reforma da Previdência. É muito bom porque este ano tivemos mais policiais procurando ir para a reserva do que a média dos anos anteriores.
E o senhor acha que isso se deve a quê, essa procura?
É a preocupação de que a reforma da Previdência afete, ou seja, ficando na ativa, tenham que trabalhar mais anos, entendeu? Mas não, essa preocupação já não existe mais, porque o próprio governador Robson já disse que não vai alterar a previdência dos militares estaduais. Isso é bom para os militares estaduais e é bom também para os pensionistas que vivem, né, dos vencimentos deixados pelos seus esposos.
Tem muitos policiais que estão na reserva por causa da idade já, ou por problema de saúde e tudo mais, e o quadro de efetivo vem reduzindo ao longo dos anos, né? Tem aí a previsão do concurso da Polícia Militar. Como é que está o andamento do processo todo desse concurso?
Nós concluímos toda a nossa parte de organização da lei de ingresso. É uma lei nova de ingresso que prevê esses concursos. Atualmente nós encaminhamos com a previsão de 600 policiais todos os anos. Ou seja, todos os anos vão entrando 600. Mas isso está no Gabinete Civil, vai ser apreciado pela Consultoria Geral do Estado e em seguida volta para o Gabinete Civil para que o governador decida se vai encaminhar ou não essa nova lei para a Assembleia. Mas de qualquer forma, essa convocação dos inativos já vai suprir com alguns policiais nesse momento, porque tem um tempo do concurso, né, formação, isso demora uns 6 a 8 meses, né? Mas com certeza aqui no Seridó vão receber policiais tanto da convocação dos inativos como posteriormente dos que ingressarem pelo concurso.
Deixa eu perguntar ao senhor novamente em relação aos policiais que estão sendo convocados da reserva. Aonde é que eles vão ser empregados exatamente? No efetivo de rua? É administrativo? Como é que vai ser?
O policial, quando ele se inscreve na página da PM, ele diz quais são os municípios que ele deseja trabalhar. Por quê? Porque tem um caráter de voluntário. Se o camarada não quiser ficar, ele pede para ir embora. Então, um policial aqui de Caicó, se a polícia colocá-lo para Paulo de Ferro, ele não vai querer ficar lá em Paulo de Ferro, né? Ele vai voltar para a ativa e o comandante, aonde ele for trabalhar, se ele escolher Caicó, ele vai para alguma unidade aqui de Caicó. Então o comandante dele vai conversar com ele e ver quais são as características que ele tem. Por exemplo, se ele passou a vida toda na área operacional, é bem provável que ele não queira ir para a área administrativa. E vice-versa, né? Quem passou toda a vida na área administrativa, é provável que ele não queira ir para a área operacional. Mas isso cada comandante vai tratar, vai conversar com esses convocados, né? Para escolher o melhor local de trabalho. Tanto pode ser remanejado, por exemplo, se ele quer ir para a área operacional e não tem lugar na área operacional, ele pode pegar o mais jovem da área operacional, colocar no outro local, ou o mais antigo, como queira o comandante, né? E colocá-lo na área operacional e vice-versa, né? Pode remanejar o efetivo conforme ele entenda melhor.
Uma outra questão para a gente fechar, sobre lá Currais Novos. Currais Novos mudará para batalhão, deixará de ser companhia independente, aí Parelhas vai deixar de ser pelotão para ser companhia, e Lagoa Nova também vai ser companhia, é isso?
A previsão que vai na lei, a proposta de lei, né, só será lei quando o governador encaminhar a Assembleia aprovar e ele sancionar. A proposta técnica vai é essa, de transformar, vai transformando as grandes unidades. Depois, no caso dos pelotões, destacamentos, isso aí fica a cargo do governador, através de decreto, fazer essa modificação. Está previsto inicialmente Parelhas passar a companhia, né, e Currais Novos a batalhão. Então, outras modificações poderão ser feitas, pode, a cargo da critério do governador, né? Geralmente um batalhão possui 3 companhias, mas pode ser um batalhão com 2 ou com 4. Isso vai depender das características da área, do efetivo, da região e da decisão do governador.